A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Não é fácil ser criticado, ser criticada. E é muito difícil criticar sem machucar a pessoa que está do outro lado. Dizem que existe a tal crítica construtiva. Será? E se existir, ela dói menos? Em tempos de internet, criticamos e somos criticados o tempo todo. Muitas vezes, sem o menor cuidado nas consequências que uma palavra mal colocada ou um tom errado podem trazer na vida de quem está recebendo a crítica. No trabalho, uma crítica pode mexer profundamente com a nossa autoestima se não estivermos emocionalmente fortes para recebê-la. Dentro da família ou com os amigos mais próximos, muitas vezes ela vem acompanhada daquela frase: olha, só estou falando isso para o seu bem. Agora, como aprender a lidar com as críticas? Quando aprender com elas e quando deixá-las entrar por um ouvido e sair pelo outro? Para trocar ideias e experiências sobre esse assunto, um trio de mulheres formadoras de opinião e cheias de personalidade. Será que mulheres assim também sucumbem diante de uma crítica? Minha colega Sandra Nemberg, 54 anos, atriz, jornalista, apresentadora, bacana, querida por todos. Ih, gente, não cabe aqui o número de elogios que temos para ela. Bem-vinda, Sandra!
Renata, querida, minha amiga, que prazer. Renata, é um prazer estar com você hoje aqui.
Ai, que delícia, que delícia. Olha, outra mulher cheia de personalidade, também muito admirada por todos. A atriz Vanessa Giacomo, 39 anos, que está no elenco de Travessia com a personagem Leonor. Que honra ter você aqui com a gente.
Ai, honra minha, Renata. Prazer estar com esse time de mulheres maravilhosas que eu tanto admiro. Prazer.
É, esse papo vai render, gente. A Kênia Saad, representante de uma nova geração de jornalistas e que atua em várias plataformas. Ela brilhou recentemente na apresentação do Rock in Rio, no Multishow. É apresentadora do podcast Tona Tracy. Chefe de programação da Tracy Brasil, primeiro canal fechado com produção de conteúdo sobre cultura afro-urbana. Tudo isso com apenas 28 anos, gente. Muito bom ter você com a gente aqui, hein?
Ai, que delícia, Renata. Fiquei tão feliz com esse convite. Eu que sou fã de todas vocês, né? Vocês são uma inspiração. Tô muito feliz, muito animada para esse papo que a gente vai ter aqui hoje.
Vai ser muito bom. Vambora, vamos começar. Está no ar mais um episódio do Prazer, Renata. Gente, todas nós aqui somos mais expostas a críticas por conta da profissão, né? Vocês acham que isso acaba ensinando mais a lidar melhor com as críticas de uma maneira geral? Responde, começa respondendo quem quiser.
Não. Não acho. Deveria, né?
Não dá experiência pra gente?
É, assim, quem a, dera, gente, né? A gente deveria lidar melhor com crítica, exatamente porque a gente é uma vidraça, né? A gente está na vitrine e a gente deveria saber lidar com isso, mas eu, particularmente, não sei muito bem lidar com isso, não, assim. É, quer dizer, eu não sabia, viu, Renata? Eu acho que com o tempo, também 54 anos nas costas, eu fui aprendendo. A gente vai ficando cascuda, né? É, mas no início me destruía, assim. Eu não sabia direito para onde eu ia, perdia o rumo de casa. Hoje eu sou mais seletiva, né? Hoje eu acho que eu tenho mais segurança do que eu faço, eu tenho... Não é só uma questão de autoestima, mas é uma questão de olhar para o meu trabalho e eu sei quando ele está bom, quando ele não está, né? E quando ele não está, ok. Estamos juntos na crítica. A autocrítica existe.
É, não é muito difícil receber crítica, né? Eu acho que depois da internet, né, a gente viu que, né, nós somos uma geração anterior à internet.
Sim, é verdade.
É, eu acho que depois as críticas ainda ficaram, deixaram a gente ainda mais expostas, né? Acho que parece que a nossa vidraça ficou ainda mais frágil, né?
É, porque às vezes vai para uma pedra. Coisa muito pessoal, né? Às vezes vai para uma coisa de aparência. Não tem a ver com o seu trabalho. Às vezes é, nossa, ela tá feia. Nossa, mas não gostei do cabelo, sei lá. Qualquer coisa que diz respeito à tua aparência, né? Então, eu acho que, se for, é isso que a Sandra falou. Quando é uma questão do seu trabalho... E a gente vai ficando cascuda nisso, a gente sabe quando a gente faz muito bem, a gente entrega, e quando dá uma coisa que você fala, não, eu não estava tão bem, e alguém falou, você fala, tem uma autocrítica aí que também vem, eu também sei quando eu não estou bem. É, mas quando é uma coisa que vai pro teu pessoal, mistura com a tua família ou qualquer coisa parecida, eu acho que agride num lugar errado, sabe?
Vanessa, o seu cabelo tá lindo, Vanessa.
Ai, eu amei esse cabelo.
Ó, gente, vocês não estão vendo, mas as duas aqui estão com cabelo igual. A Vanessa se inspirou
muito
na Sandra Lemberg.
Total, amei. Ela é
pra cortar o cabelo.
Inspiração.
E as duas estão muito
uma
parecidas.
Muito bom.
Gente, e vocês estavam falando aí de não saber ainda lidar com as críticas, né? Eu que tô nesse meu começo de carreira, eu tô aprendendo a lidar com as críticas, né? Eu acho que é um processo.
Então, isso que eu queria entender, Kenê, você acha que você, sendo a caçula daqui, que a gente tá falando, né? Tanto a Sandra quanto a Vanessa, e eu acho que eu endosso isso delas, com o tempo a gente, né? A gente vai aprendendo a selecionar a crítica que pode atingir ou não, a gente fica mais cascuda mesmo. Você acha que você é de uma geração já mais vacinada com essas críticas, porque você é uma geração da internet, ou você se sente mais, você acha que você fica mais fragilizada ainda do que a gente que tem mais experiência de vida?
Olha, eu ainda me sinto mais fragilizada, né, porque a gente tem que lidar com essas críticas o tempo todo, né, eu costumo dizer que o like é uma validação. Os comentários, às vezes, eles vêm cheios de críticas que não são nada construtivas, né? Como a Vanessa falou, vão falar do seu corpo, vão falar do seu cabelo, vão falar até da sua dicção, até isso vieram me falar em relação ao Rock in Rio, né? As pessoas, elas se sentem nesse direito de opinar. Quer dizer, elas começaram a me seguir nas redes sociais, muitos dos meus seguidores, por conta de um trabalho que eu faço em festivais, como jornalistas, e no meu canal, só que elas não entendem que eu também tenho uma vida fora das redes, né? Eu sinto que, de certa forma, elas querem que eu entregue tudo que eu entrego na TV, nas redes sociais, e nem sempre vai ser assim, porque eu tenho uma vida para além das redes. Mas olha, vou te dizer que é difícil, tô tendo ainda que aprender muito a lidar com essas críticas.
Renata, e como é que vocês reagem normalmente?
Você falou, né, desse mundo da internet, né? E a Kenia falando dos likes que funcionam como uma aprovação. A gente é pré, né? Pré-internet, pré-rede social e tal. E eu acho que, naquele tempo, as pessoas tinham que chegar frente a frente, praticamente, para falar com a gente sobre o nosso trabalho, né?
Ou então a gente sabia de onde vinha, conhecia
Exato,
quem estava falando, era um crítico, né? Não era qualquer pessoa que aparece na internet e se sente no direito de começar a te xingar.
Exatamente.
Não é criticar, né?
É
uma crítica ofensiva.
É o discurso de ódio que está todo mundo vivendo esse drama e essa tragédia nas redes sociais. Outra coisa é o julgamento, que, aliás, está na moda, né? Aquela coisa assim, eu estou julgando, não estou julgando, você está me julgando, que nada mais é do que a crítica, né? A gente só mudou um pouquinho o nome aí, é um nome novo para a velha crítica. Mas, realmente, as redes sociais permitem tudo, e isso é muito complicado, eu acho isso muito delicado. Claro, somos pessoas, entre aspas, e muitas aspas, públicas, então estamos sujeitas, né, a isso. Mas, mais uma vez, as pessoas... Às vezes eu pergunto assim, você trabalha com o quê? O que, que você faz? Né? Porque eu acho que tem que ter uma via de mão dupla, sabe assim? Para a gente poder entender também da onde está surgindo aquela crítica. Né? Quem é aquela pessoa?
É a pessoa fina,
pois
né?
Pois é.
Você sabe que eu apresentei o Fantástico durante 2 anos, né, como apresentador oficial. E, na época, estava tendo uma transição da TV HD, a gente tinha aquela diferença de formato, então se estendia a televisão, acabava se ficando um pouco mais larga, eu já sou uma pessoa grande. E aí eu recebia muita crítica, assim, de Twitter, que estava começando também, me xingando. Ah, você é gorda, olha como tá gorda, como a roupa tá feia. Era assim, era tudo, gente, era etarismo, gordofobia. E aquilo me afetava. Hoje não me afetaria, né? Mas, assim, essas críticas sociais pegaram a gente muito de surpresa. Estou falando da gente, Kenia. Eu acho que você está no meio do caminho, né, Vanessa?
Mas eu também sou dessa... Quando eu comecei, em 2004, você tinha ali muito pouco, né? Não tinha Instagram. Começou com Orkut, assim, um tempo depois. E eu nunca fui muito de entrar. Eu não tive Orkut nem nada. Então, Eu não peguei muito, só um tempo depois, junto com todas nós aí, entramos na mesma época, mas quando eu entrei era uma crítica assim, especializada, você via o jornalista que estava falando sobre você, ou qualquer pessoa, você sabia a identidade daquela pessoa que estava por trás, né? Hoje em dia não tem isso, né? As pessoas vão criando fakes, assim, só para te atingir. Muitas vezes é uma questão pessoal, é uma inveja, é qualquer outra coisa, né? Não tem a ver com você, tem a ver com o outro, com as frustrações do outro, né? Que ele quer jogar para cima de você.
Agora, qual é a pior crítica, gente? A gente tá falando de crítica profissional, tal. Agora, tem aquela crítica que vem dentro de casa, que vem de irmão, de mãe. De tia. Eu acho que essa crítica...
Eu acho que de mãe é pior, hein?
Eu acho que a crítica de mãe é pior também. E vocês? Eu concordo, Kênia. Eu acho que de mãe é pior.
A minha mãe era... A minha mãe já é falecida, mas minha mãe... eu sou suspeita pra falar, porque ela era uma mulher maravilhosa. E ela sempre me botava lá em cima, assim, sabe? Não, filha, você é linda, você é maravilhosa. Nossa, você vai entrar.
Não tinha mas? Tudo... Porque normalmente não tinha mas. Mas não tinha mas.
Não, não
você
tinha
é linda
mas.
E pronto.
Ela foi criada com muitos mas, sabe? Muito. E eu acho que ela me poupou de tudo. Assim, ela fez o oposto do que ela recebeu de criação, assim. Então, até a minha avó aqui... foi quem criou minha mãe, e é uma mulher maravilhosa, mas tinha isso, né, teve muitas mulheres, então ela sempre, né, tem essa comparação, mas a sua irmã não faz isso, mas a sua tia, você engordou, claro, óbvio.
Isso eu acho horrível. É horrível. Eu acho que isso pega a gente, sabia, dentro de casa.
E minha mãe não passou isso pra mim.
Eu divido exatamente essa história com a Vanessa, assim, a minha mãe sempre me colocou muito para cima, aliás, eu comecei a trabalhar em televisão e no teatro por conta dela, ela era produtora de TV e de teatro, então quando eu me envolvi, me interessei, ela ficou tão feliz, e sempre ela era a primeira a assistir, ela gravava tudo que eu fazia. Eu tenho, assim, um armário com VHS, assim, de jornais. Não,
gente, a minha mãe faz isso também.
Isso é coisa de mãe, gente. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que o meu arquivo é melhor do que a Globo sobre o meu trabalho. Okay? Tudo que minha mãe fez. Minha mãe faz clipping. Sabe, clipe? Eu tenho também. Livros de recortes também. De jornais.
Também. Minha mãe também guardou tudo.
Minha mãe fazia álbum, inclusive. Ela confeccionava o álbum. Então ela confeccionava e colocava todas as matérias, tudo que saía a meu respeito. Muito linda.
Mas olha, a Sandra e Vanessa, minha mãe, ela faz a mesma coisa. Ela faz clippings meus de tudo que eu faço desde que eu comecei a trabalhar lá em 2013. Ela tem todos os meus materiais e ela sempre me protegeu dessas críticas, né? E aí trazendo até um recorte racial, porque a gente, nós que somos mulheres negras, né? A gente cresce ouvindo que a gente não pode errar, que tem que ser 3 vezes mais, e isso traz um peso e uma autocrítica muito cruel por muitas vezes, né? E minha mãe sempre tentou me proteger, fazendo com que eu sonhasse, porque ela falava, você vai conseguir estar onde você quiser estar, né? Ocupar todos os espaços. Então hoje eu sou muito grata a ela, mas sigo aqui trabalhando com essa autocrítica que não é fácil, né? Eu, por exemplo, até um tempo atrás, não gostava de me assistir na TV. Não sei se vocês têm isso.
Nossa, eu vejo muito.
Perfeito! Eu tinha muito, mas eu comecei a ver por um outro lado. Eu falei, eu vou assistir justamente para tentar ajustar, então, algumas coisas que já tinham me falado. E isso tem sido muito transformador. Me olhar com esse olhar mais generoso, né?
Sim. Mas você vê, né? Mãe é uma questão que passa por todas as gerações. Mãe não muda, né?
Não.
Mas você sabe que eu, como mãe, Renata, mudei muito. Talvez até o que eu não tenha recebido de crítica da minha mãe, não que eu seja crítica com a minha filha, mas eu acho que eu sou mais... talvez eu cobre mais, sabe? E isso... eu acho que sim, eu acho que de alguma forma eu tento ajudá-la dessa forma, né? Assim, colocando ela num eixo que eu acho que é um eixo, na verdade, para conseguir receber as críticas, sabe? Formar uma personalidade com uma autoestima elevada. E porque eu nunca tive uma autoestima elevada, não, sabia? Eu sempre...
Ai, que mulher que teve, Sandra, na nossa geração, impossível.
Pois é.
Ser mulher e autoestima elevada são duas coisas que o machismo não permitiu, que essa sociedade patriarcal não permitiu. Exato. A gente está sempre em falta,
exatamente,
né, gente?
Exatamente.
A gente está numa luta contra isso. Agora que a gente está se libertando disso.
Então,
pelo menos eu vejo assim, né?
Eu tento passar isso para ela, assim, minha filha, é isso, você pode tudo. Nós somos também, né, de uma geração, eu sei que estamos misturando um pouco de assunto, mas a gente é de uma geração em que o assédio, seja ele sexual, moral e tal, ele não era transparente, ninguém falava disso, né? Pelo contrário, a gente tinha vergonha e ocultava.
A gente engolia.
Né? Oi?
A gente se sentia culpada,
sim,
né?
Sim, exato. Então, assim, agora eu consigo falar para minha filha, olha, filha, você não tem que engolir sapo, não. Você não pode deixar passar, você tem que ir à luta, tem que ir à briga. E acabo sendo exigente com ela, sabe? E ela, além de tudo, coitada, está tentando trilhar esse caminho das artes, né? E aí eu falo coitada porque eu sei o quanto é difícil, né, Vanessa?
Ah, é. Mas sua filha é
verdade,
linda, sua,
né?
Cara, ela é igual a você,
a,
né?
Cara é linda.
É muito sua cópia, igual a minha. A minha é muito parecida comigo.
Ai, que delícia.
É, mas é uma profissão. Ela quer ser atriz? Ou jornalista?
Não, atriz. Ela já
é atriz. É, porque a primeira profissão da Sandra é atriz, né? Foi atriz.
Fui.
Né?
Foi.
Se bem que você tá no teatro agora, não tá, Sandra?
Não, ainda não. A gente tá atrás de patrocínio ainda, tá, gente? Então, quem quiser...
Opa, anuncia aí, pode falar.
Aí, gente, ó. Oportunidade.
É, oportunidade. O Pedro e o Lobo, um espetáculo belíssimo, que eu serei a narradora, assim que a gente tiver patrocínio.
Ai, que maravilha.
Em breve, em breve. Kênia, você acha que a tua autoestima como mulher, assim... É maior por conta da sua idade hoje?
Foi difícil para chegar até o ponto que eu tô hoje da minha autoestima, porque hoje eu me considero uma mulher super empoderada, né, que tô ali na frente das câmeras representando tantas pessoas, e eu acho que hoje as redes sociais ajudaram, né, a Sandra trouxe aqui a pauta sobre assédio. Hoje as pessoas conseguem gravar, elas conseguem provar e elas conseguem ter voz, né? Eu acho que isso muda também em relação a antes, que elas achavam que elas não iam conseguir falar, as pessoas não iam acreditar, e hoje elas têm uma rede ali de apoio que, se elas falarem, colocarem a câmera e mostrarem, elas podem mudar, né? Ao redor dela, pelo menos, influenciarem. E eu sinto muito que a minha geração, principalmente as pessoas que são dessa geração agora dos anos 2000, que já tem os seus 20 anos, elas são muito mais empoderadas do que a minha até foi, né? Uhum. Então, eu sinto que as redes, elas ajudaram muito nesse processo.
É, ok. A gente tem dois lados, né? Dois lados da rede, né?
Eu queria trazer um aspecto da crítica que, enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando dessa questão da sororidade, né, que você acabou de falar, das mulheres que estão se dando as mãos. Tem um lado que esse eu sempre gostei demais, que é o elogio, né? Eu sou uma pessoa que adora elogiar. Eu adoro, assim, eu gosto de mostrar para o outro que o outro está fazendo bem feito, que foi importante como ele fez, que, enfim, que é legal a parceria ou a equipe e tal. Eu acho que é tão importante, porque a gente conhece a máxima, né? A crítica deveria ser privada e o elogio público, né? E a gente também é de uma época, né, Rê, que a crítica não era privada.
Mas é o oposto, né?
Exatamente. Então, assim, eu acho que o elogio, como é importante, gente, como as pessoas se elogiam pouco.
Eu concordo plenamente com a Sandra, e eu faço muito isso, assim, porque eu também gosto muito de elogiar. Então, quando eu vejo qualquer ator e atriz, ou qualquer pessoa da minha área, brilhando em uma cena, mesmo em novela que eu não estou participando, eu mando mensagem, pessoas que eu não tenho tanto acesso, já mandei para várias atrizes, nossa, eu tô amando, que incrível o seu trabalho, não sei o que, inspirador para mim. Porque eu acho importante isso, né? E muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, que bom, você me emocionou, porque eu não estava esperando isso vindo de você, já que você não está no produto que eu estou fazendo e tal. E como é importante isso, né? A gente reconhecer o trabalho do outro, assim.
Eu acho muito... eu fico feliz ouvir vocês falando assim, porque eu vou confessar aqui uma coisa. Eu, muitas vezes, acho que hoje menos, porque é uma luta que eu venho travando comigo, eu deixo... eu deixava a crítica me pegar muito mais do que o elogio. Quase como se assim, se o elogio eu não merecesse tanto, mas a crítica, sabe, acabava comigo. Eu acho que isso é uma questão de autoestima mesmo, que você vai ganhando com o tempo, né? A crítica às vezes te pega mais do que o elogio. Você, Kênia, o que te pega mais, o elogio ou a crítica?
Olha, eu tô tentando me agarrar mais ao elogio, né? Vou usar esse último acontecimento.
Me agarrar mais. Tentando me agarrar mais.
Vou me agarrar mais ao elogio. E eu vi as pessoas ali falando do meu talento, né? Eu fiquei surpresa. Várias mensagens que eu recebi de elogios de diversas mulheres, diversas pessoas, de tantas áreas, falando, Kênia, a sua voz, a sua postura, o seu posicionamento. Então, a gente acaba se impressionando com o que as pessoas falam de nós mesmos, né? Quer dizer, então eu tô tentando me apegar mais a esses elogios do que às críticas, porque eu sinto às vezes também que tem um peso maior a crítica, né? É. Pra 4 elogios, uma crítica você já fala, ih, peraí, isso, tem alguma coisa errada, preciso melhorar isso daqui. Então eu tô tentando reverter pra esses 4 elogios, eu vou ficar com eles, e essa crítica eu vou analisar com carinho, porque às vezes não vale a pena.
E o elogio é isso que você falou, o elogio empodera, porque você fala, bom, então eu tô falando, tô ajudando outras pessoas, né? E o que a gente quer, né? É chegar quem tá do outro lado da telinha, do outro lado do podcast, do outro lado, sei lá, do outro lado, né? A gente quer pegar a pessoa pela emoção, né? Agora, vocês se lembram de algum trauma ou pior da vida de vocês que tenha ficado, que tenha destruído vocês em algum momento?
Nossa, eu não tinha pensado nisso. Enquanto eu penso, eu só queria fazer um elogio aqui.
boa.
Vamos de elogio.
Eu tenho que confessar, assim, eu não conhecia o seu trabalho, e aí eu fui dar uma pesquisadinha, né, coisa de jornalista, né, fui fazer a lição de casa. Menina, tá com tudo, você tá com tudo e não tá prosa, como dizia antigamente.
Demais, né?
Sensacional.
Muito obrigada, sensacional.
Obrigada a você.
Muito maravilhosa mesmo.
Vocês foram, gente, vocês foram minha escola. Renata, Sandra, sempre assisti vocês no Fantástico, Sandra, você no Jornal Hoje, enfim, tentando chegar nessa sua voz, nessa sua dicção.
Nossa,
que é maravilhosa.
Que dicção, né? Fala sério, né, Kênia? Bom, eu acho assim, voltando ao nosso assunto das críticas, né? Tem as críticas maldosas, né? Com o objetivo de ferir mesmo. E tem também aquelas críticas que não têm a intenção de machucar, né? Quando a pessoa talvez não tenha nem consciência de que aquilo que ela está falando está sendo destrutivo, né? E que vai nos fazer mal. Aí eu pergunto, como diferenciar isso, né?
Eu pensei aqui, lembrei de uma coisa que é de criança, né? Porque criança a gente vai e pega muito mais as coisas. Eu tenho um irmão mais velho.
Os traumas são de criança.
É,
né?
Meu irmão mais velho, ele falava assim, você já reparou que todo mundo que chega aqui fala assim, nossa, que linda pra você, nossa, que menina linda, eu era muito pequenininha. Então, é porque você tem um problema de saúde e você vai morrer, e as pessoas falam isso porque elas têm pena. Então, você não é bonita.
A gente tá aqui todo mundo... Ó, pra quem não tá vendo a nossa cara, a gente tá aqui tudo chocado, assim, de boca aberta. Como assim?
Você não
era
é bonita.
Uma maldade?
E as pessoas só falam isso por causa desse problema que você tem. E eu fiquei, assim, óbvio que, assim, isso eu era muito pequena, tá? Uns 5 anos, vamos dizer assim. Mas eu fiquei carregando isso e todo mundo que chegava lá em casa falava assim, ai, que linda, Vanessa. Eu já falei, ih, você já sabe do meu problema. Essa daí já sabe.
Mentira. Olha, que coisa grave, gente. É engraçado, mas é grave.
Nossa. Eu comentava com a minha mãe.
Forte.
Por quê?
Porque
você não comentava?
Não sei. Eu falava, eu ficava com medo, assim. Eu falava assim, gente, será que eu tenho esse problema e minha mãe... E sei lá, me elogia, porque ele sentia ciúmes, porque ele também era muito pequeno, ele tinha 6 anos. Então, assim, ele falava porque ele ficava com ciúmes, e aí ele falou isso. Ah, pra você parar de achar que você é bonita, entendeu? Tipo, vou falar isso daí pra você.
Gente, esse trauma durou quantos anos?
Imagina, ele nem sabe disso, ele vai...
Seu irmão não sabe até hoje disso?
Não, se ele escutar isso aqui, ele fala, meu Deus, eu nunca falei isso, tá doida, não sei o que, tal, que a gente é muito colado, a gente é muito grudado, meu irmão...
Mas ele mora nos Estados Unidos. eu vou mandar esse episódio pra ele. Quando é que você curou esse trauma?
Não, aí eu acho que fiquei 1 ano, 2, assim, e depois eu falei, vai, Vinícius mentiu pra mim e tal. Porque aí ele começou a exagerar, né? Aí começou a florear, mamãe te achou no lixo, mamãe... E aí eu falei, Tudo mentira.
Nossa, ô dó. Ô dó, gente.
Que Mas loucura. No início eu acreditava.
É, família não é fácil não, gente.
Não, não é não.
Eu não vou confessar aqui todos os... Mas eu recebia muita crítica de uma irmã minha, mas muito. Aliás, até hoje, mas que hoje entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas são críticas muito... Aquela crítica talvez com a... acha que está com a intenção de ajudar, né? Mas críticas difíceis, né? Eu acho que dói. Eu acho que as críticas que vêm de quem a gente gosta, né? De quem está perto da gente, né? Familiar, amigo... parceiro, né, gente?
Opa.
Tem que tomar muito cuidado, né? Essas críticas, né? Porque a gente, aquela pessoa que a gente se entrega, né? A gente abre o coração, a gente confia e de repente vem uma crítica mal feita que a gente não consegue diferenciar. Peraí, você tá me machucando, você não tá percebendo, né? Acho que essa é a que dói mais, né?
Eu acho que tem essa linha tênue, né? Entre a crítica e a ofensa. Então a gente tem que tomar o cuidado para não ofender essa outra pessoa, principalmente parceiros, pessoa que a gente ama, né? Tá sempre por perto, tem que tomar esse cuidadinho, porque às vezes em uma discussão mais acalorada ali você acaba falando alguma coisa pra pessoa que você não gostaria, mas eu sinto que tudo é construtivo se você não falar fisicamente sobre aquela pessoa ou sobre qualquer outra coisa que ela tenha na personalidade, né? Acho que isso ofende bastante.
É, mas como diferenciar a tal crítica construtiva daquela que te destrói?
Ah, mas eu acho que é fácil, não é difícil.
Quem tem
não,
que diferenciar assim, primeiro?
Primeiro que eu acho que uma crítica construtiva, ela vem embalada num carinho, né? Ela não é uma coisa tuf, sabe assim? Não é algo que nem te pega de surpresa, porque assim, você espera um pouco que aquela pessoa a qual você confia, né, a sua vida, ou enfim, a parceria, você espera um feedback dela, né, uma aprovação ou não, e aí você fica, às vezes, bom, eu vou dar nome aos bois aqui, né, vocês sabem, eu sou casada com um colega de trabalho, Ernesto Palha, e nós dois somos muito críticos, e muito críticos um do trabalho do outro, além de críticos ao trabalho de todos os nossos colegas e de toda a TV, a gente assiste com olhos muito críticos, porque a gente sabe como é feito. E daí fica aquela coisa, puxa, mas você podia ter perguntado isso agora, naquela hora, puxa, você podia ter feito assim, puxa, o seu texto não sei o quê. Então, eu sei que quando ele me critica, vem embalado nesse carinho, né? E ele me faz parar para pensar. E eu acho que ele é uma das únicas pessoas que tem essa liberdade completa, porque ele sabe também o meu processo de, interno, né, de trabalho. Então, ele sabe que aquele resultado ele é um resultado de muita coisa, né? O resultado, se eu dormi bem, se eu não dormi bem, se eu estava doente, se eu não estava doente, se a nossa filha isso ou aquilo, enfim. Eu acho que uma pessoa que te ama não jamais vai fazer uma crítica que doa de fato, né? Ela.
Mas também depende muito como é que você tá, porque às vezes Sim. é sem intenção. Só que você tá num momento fragilizado, a tua autoestima tá baixa, e aquilo te pega no outro lado, né?
Claro.
Por isso que é bom uma crítica começar sempre com um elogio, né? A crítica construtiva deveria começar sempre com um elogio, né? Olha, isso, mas, né?
Eu
era legal
dessa...
te falar, né?
Mas aí o mas já anulou tudo, né, Renata? Você
então,
falou mas, anulou o elogio.
Pode ser, né? Perde a credibilidade, né, o elogio. Ai, meu Deus. É difícil criticar, é difícil receber crítica.
Mas você sabe que você perguntou, né? Se alguma crítica mexeu muito com a gente e tal, eu lembro de uma crítica que, na verdade, até foi uma crítica não constante, mas ela apareceu em diversos momentos, que as pessoas diziam que eu me emocionava demais e eu deixava transparecer demais a minha emoção quando... Enfim, a reportagem era assim ou era assado e tal. Ou não só a emoção, mas a minha reação a qualquer reportagem, enfim, que eu concordasse ou discordasse daquilo que estava acontecendo, eu deixava aquilo muito claro, né? E isso foi alvo de crítica várias vezes. E também de elogios, né? Porque é claro, né, o que uns não gostam, outros gostam e tal. E eu fui percebendo, em alguns momentos, eu achava que eu estava meio over mesmo, até para os meus padrões, e eu achava que naquele dia eu não estava bem, enfim, né? A gente sabe do nosso bastidor. Mas eu fui percebendo que isso foi se transformando dentro de mim numa característica muito forte minha. E aí eu fui vendo que os meus colegas, eu abri caminhos para outras pessoas poderem expressar a sua emoção também, sabe? Então, hoje, essa crítica lá do passado, eu olho e vejo o quanto ela foi importante, né? O quanto ela...
Bom, você pegou a crítica e usou ela a seu favor,
exato,
né?
Exato.
Que nem sempre, talvez, ela estivesse, mas né? Tem... Bem interessante isso.
Tem críticas que são muito positivas, né? Vou usar esse exemplo da Sandra. Eu, lá no começo, eu era estagiária ainda, e eu tive um chefe que me falou que eu era muito técnica, né? Ele falou, você é muito técnica, você é bom, mas é muito técnica, você não tem o perfil, etc. E aquilo, num primeiro momento, me bateu negativamente, né? Eu voltei para casa e falei, nossa, quem é ele para falar que eu sou muito técnica, etc. Até pensei se eu estava ou não no caminho certo. Mas depois de um tempo, eu trabalhei aquela crítica e eu entendi que o que ele queria é que eu também saísse dessa zona de conforto, né? Porque eu não sei como foi com vocês quando vocês começaram no jornalismo, mas eu estava com a minha pauta, eu queria ficar dentro da pauta e falar o que eu tinha decorado, o que eu tinha memorizado. Quando, na verdade, trazer uma naturalidade, o improviso também fazem parte. Depois de um tempo que eu fui entender o que ele quis dizer, ele não soube falar, né, de uma maneira que poderia ter sido mais delicada. Mas hoje em dia eu agradeço por essa crítica, porque eu mudei muito, evoluí e estou num lugar muito melhor.
É, às vezes é a dificuldade do outro em falar, principalmente assim, um diretor, como ele vai falar para um ator que não tá legal. Às vezes eles não têm essa... Sabe, esse tato, assim. Então, ah, vamos voltar, porque não, porque pode ficar chato, tá chato. E uma palavra dessa faz assim, cara, o que eu tô fazendo, então tá. Sabe, porque você tem que ter uma delicadeza pra falar, e às vezes ele nem quer falar isso, ele quer falar uma outra coisa, assim, olha, vamos fazer mais pra esse caminho aqui que eu acho que vai dar certo. Tem que ser cirúrgico na hora de falar, né, de criticar, principalmente quem tá acima, quem tá te dirigindo, né. É, porque senão você pode, se a pessoa não te falar claramente...
Você pode desistir de continuar o seu trabalho.
Né?
É, você pode piorar tudo que já tá, entendeu?
Eu comecei como rádio escuta no interior de São Paulo. Eu queria muito ser repórter. Tinham 3 pessoas para a vaga. A chefe, na época, me chamou e falou, olha, vou ser bem sincera, você não tem a menor chance de ser repórter. Não é a tua característica, você não tem carisma, você não tem talento para isso. Você pode tentar trabalhar dentro da redação, mas esquece esse teu sonho assim, gente, na lata. Imagina se eu acredito nisso, né? Eu era muito nova, imagina, eu vou ouvir aquela mulher, né? E seguir minha vida. Mas se te pega, se pega uma pessoa fragilizada, você acaba deixando teu sonho de lado.
Uhum.
Né? Então, tem que tomar muito cuidado mesmo, ao fazer a crítica. Né? E saber receber também, né? Saber ter essa leitura. Né? Porque eu acho que a crítica pode te paralisar, né?
Com certeza. Com certeza.
Sim, absolutamente.
E, acima de tudo, eu acho que todo mundo que nós aqui, né? Que estamos aqui, que a gente trabalha com a nossa imagem... Então, além do trabalho que a gente faz por trás, de ter toda uma compreensão do que a gente vai fazer, é a nossa aparência, o que a gente entrega ali, é o carisma, é tudo isso, né? Uma série de coisas que a gente passa por uma peneira e chega até aqui. Eu acho que é preciso muita coragem, assim, para chegar e conquistar espaços onde a gente conquista, sabe? Eu acho que a gente tem que ter muito orgulho disso mesmo, de tudo que a gente já conquistou até aqui.
E eu acho também, o que você estava dizendo, Rê, é ter muita humildade, sabe? Que é, assim, não é porque nós nos tornamos pessoas conhecidas, né, e reconhecidas pelo nosso trabalho, eu sinto que as pessoas gostam do meu trabalho e isso é uma delícia, é um carinho imenso cada vez que alguém chega perto e fala, puxa, eu adoro o seu trabalho. Nossa, é a coisa mais linda, é para eles que a gente trabalha. Mas eu sei muito bem ser humilde, porque não é uma questão de, ai, meu Deus, eu sou humildezinha. Não, eu sou ser humano, sabe? Eu sou gente como a gente. Eu tenho os meus dias bons, os meus dias ruins. E é muito importante a gente baixar a crista, sabe? E porque senão você está bem, tá acima do bem e do mal. Como assim, né? Nada vai te atingir, nada, nenhuma crítica te atinge, faça meu
pois
favor.
É, né? E foi legal que logo no começo do episódio você falou, né, Sandra? Como eu lido com as críticas, se eu lido melhor ou pior, não, eu não sei lidar com críticas, né? Ninguém sabe, né? Você não sabe o que vem do lado de lá, né?
E a gente não tem fórmula do que vai dar certo, o que não vai dar certo, de quando você vai acertar, quando você vai errar,
a primeira reação é qual? Eu, por exemplo, quando recebo uma crítica, eu paro e ouço. Ela, no primeiro momento, ela me pega assim, depois eu processo. Eu já fui mais reativa, imediatamente contestar. E mesmo quando eu sou reativa, que eu sou uma pessoa reativa, eu sempre repenso, entendeu? Vocês fazem o quê? Vocês engolem, vocês rebatem na hora...
Eu acho que eu repenso tudo. Eu repenso muito e às vezes eu vejo se vale a pena.
Mas na hora, você rebate?
E não, eu penso assim, se eu rebater, eu vou estar dando voz. Deixa eu ver se tem uma pessoa só falando sobre isso ou tem 150 pessoas falando sobre o mesmo tema,
Mas, por exemplo, isso a gente tá pensando numa coisa de crítica profissional. Eu tô falando crítica no nosso jeito
de ser.
Ah, no dia
a dia, de pessoas próximas, assim.
No jeito de ser. Olha, eu não gosto disso em você, porque isso. Ah, você tinha que mudar isso. No teu jeito, tá falando de você.
Mim. Eu escuto e faço assim, ué, gente, pode ser mesmo. Eu penso que deve ser verdade, entendeu? Assim, eu não levo isso, assim, eu não fico no fundo do poço, eu não fico mal. Eu recebo bem crítica. Quando a pessoa é direta, quando ela não quer me atingir, quando vem embalada no carinho, no amor, no afeto, eu recebo super bem.
E quando não vem embalada nesse amor, você percebe que é uma coisa que quer te estigmatizar, quer te provocar.
Que, não. Também se vem só pra me atingir, pra me afetar, já...
Aí também ninguém tem...
ninguém tem sangue de
ninguém
barata.
Tem essa paciência de monge, né?
Você sabe que eu sou a Maria Desculpa, né? Eu sou toda assim, ai, desculpa, sabe? É uma coisa assim, parece que eu tô sempre... Eu sou errada. Estou sempre errada. E então, quando eu recebo essas críticas, né, familiares ou particulares, enfim, não profissionais, como você estava dizendo, a minha primeira reação é vestir a carapuça no sentido de, ai, desculpa, né? Se você está falando, é porque é. E eu acabo dando voz a quem me critica como se fosse o senhor da razão, entendeu? Como se ele tivesse o poder de determinar o que está certo e o que está errado sempre. E eu sou assim com todo mundo. E eu passei, há pouco tempo, eu diria, a perceber muito isso e a dizer assim, não, pera lá, né? Você está falando de mim, mas vamos colocar um espelho, né? Vamos se ver nisso que está sendo dito, porque muitas vezes a pessoa faz uma crítica a ela mesma, né? E joga para você. Isso é muito interessante.
Eu tenho trabalhado muito isso na terapia, né? Principalmente a minha autoconfiança, porque se eu me conheço, eu talvez não me deixe influenciar por essas críticas que às vezes não são verdades, porque é o que você falou, Sandra, às vezes a gente acredita em tudo que estão falando, você aceita naquele primeiro momento, mas se você se conhece, você entende que às vezes aquela crítica não faz o menor sentido, né? Ou se faz, você vai trabalhar para melhorar aquilo, e é o que eu tenho feito. Eu tenho também, quando alguém me critica, eu penso, paro, vejo se faz sentido ou não, e vem de quem também, né? Veio da minha mãe, veio daquela prima que não gosta de mim, veio, né? Veio de quem? Então é legal analisar isso também.
Mas ó, a Sandra falou de críticas no relacionamento e abriu aí. Né? A Kênia e a Vanessa não falaram, não.
Assim, eu falo.
Receber crítica
meu marido também é assim, ele é... Eu tenho muita sorte, porque ele nunca vem com nenhuma crítica, nada, absolutamente, com a minha aparência, nada disso, né? Se eu tô no ar, ele não fala nada disso. Mas às vezes ele fala, amor, eu acho que você poderia ir por esse caminho ou outro, e fala de uma forma, que ele não é dessa área, mas ele fala como uma pessoa que está assistindo a novela ali, né, como público, e é muito interessante as coisas que ele fala. Eu adoro, assim, quando ele me critica em algum ponto, porque eu sei que ele vem realmente, ele quer que eu melhore, ele quer que eu faça melhor, ou nas minhas relações de amizade, se eu encontro uma pessoa ou não, ele fala, oh, você tem que ficar mais próximo, essa pessoa é sua amiga, eu senti que você está distante, liga, fala, ele me coloca para cima, assim, eu acho muito legal. Então, todos os momentos que ele vem com qualquer crítica, principalmente porque ele não é do meio, ele não tem nada a ver, a profissão dele é completamente diferente, eu acho super interessante, porque eu falo assim, me fala o que, que você está achando, você viu, assistiu esse trabalho, essa novela, esse filme, essa série, o que, que você gostou? E ele é muito honesto, e às vezes ele fala, não, não gostei, ou não gostei, não é de
mim. E na vida dois, ele é assim também? Na vida, dois também, essa tranquilidade também, de receber?
Também, ele
crítica.
Fala. E assim, ele fala, ele é muito direto. Ele morou muitos anos fora, né? Ele morou muitos anos na Itália, viajando pela Europa, assim. Então, ele é uma pessoa de um pensamento, assim, ele fala, nossa, brasileiro, você tem que dar a volta pra falar uma coisa, né? Que você quer falar aquilo ali, mas você tem que ficar dando um elogio. Tá, mas é por quê? Então, mas na verdade, aí você vem com o que você precisa falar. Gente, é só falar.
É o mas, né, que a gente tava falando.
Isso tá bom. Não gostei. Não gostei do jeito que você falou comigo. Não gostei disso aqui. Porque aí você já vai direto. E aí eu recebo super bem, porque eu também sou uma pessoa direta, assim, no ponto, sabe? Então eu não me afeta isso, sabe? Mas eu acho que é aquilo que você falou, Renata. Eu acho que depende do seu estado de espírito e a pessoa que tá do seu lado, ela tem que ter a sensibilidade de saber se você pode receber aquilo naquele momento, né?
É, porque eu tô falando isso, insistindo na história do relacionamento, que eu tô com uma pesquisa aqui do Instituto do Casal, em que eles falam que as críticas em excesso em um relacionamento são um dos principais motivos que levam os casais a brigarem, né? Aí as terapeutas, né, fundadoras, a Denise Miranda e a Marina Simas Lima, falam que a crítica, aquela crítica em excesso, abre caminho para outros problemas. O problema da crítica é quando é aquela crítica constante, sabe? Porque tem isso, né? Tem aquela crítica que a pessoa... Não é que a pessoa faz uma vez, ela faz uma vez, duas vezes, três vezes... E que isso acaba... Os casais com a intimidade, eles vão se criticando muito. Isso vai gerando atritos graves no relacionamento. E é um ponto que todo mundo deve prestar atenção. De como fazer essa crítica. É legal o que você estava falando, né, Vanessa? Você é direto, ele é direto e vocês não se machucam por isso, né? Você, Kenny.
Eu dei muita sorte também, porque eu sou casada com uma designer e ela é artista plástica e ela faz todos os meus conteúdos das redes sociais, né? Então ela tá sempre me observando, tudo que eu faço como Rock in Rio, que foi o meu último grande trabalho, ela tava observando e ela me traz vários feedbacks positivos, porque é o que a Sandra falou, ela sabia como eu tava no momento, ela soube o quanto eu me preparei previamente para aquilo. Então ela fala, olha, naquele momento você poderia ter falado outra coisa, ou nossa, você saiu super bem, mais até do que as nossas expectativas, você tava ali meio tensa com toda a situação e no fim você levou numa boa. Então a gente também troca essas críticas de forma muito construtiva. Às vezes eu vou lá no ateliê dela, também dou meus palpites sobre as pinturas, se eu gosto, se eu não gosto. Então eu dei sorte em relação a isso e a gente é muito direto uma com a outra. Mas eu acho que o que tem que prevalecer mesmo na relação é respeito, né? Se a gente tem respeito, a gente pode falar o que a gente quiser de uma forma que não vá agredir o outro.
Isso é bem o que essa pesquisa diz. Aí eu vou falar, quero ver se vocês se enxergam nessas situações e concordam, né? Ela fala, por exemplo, aceitar, né? Primeiro, o casal precisa aceitar as diferenças individuais, no jeito de falar, de se vestir, de comer. E quando, né, aquilo que eu estava conversando, com o tempo as pessoas vão tendo mais intimidade, conhecem os pontos fracos um do outro e acabam usando tudo isso para se sentir no direito de criticar de maneira agressiva. E que isso acontece em qualquer casal. E aí que o ideal é o criticado responder com calma e elegância, perguntando, por exemplo... Mas por que eu estou te passando essa impressão? Ao invés de ter uma reação imediata, porque senão os dois vão usar da mesma agressividade. É difícil, né, gente?
Nossa!
Mas é uma sabedoria, né, dentro de uma relação.
Mas isso
relação,
é,
né?
isso você constrói, né, numa relação. Da mesma forma que a maturidade chega com a idade, né, a maturidade de uma relação chega com o tempo dessa relação, né? Eu sou casada há quase 30 anos e a gente sabe como o outro funciona. Você sabe onde pegar no outro, né? Então, é, não é justo. Como é que você vai...
Pro bem e pro mal, né?
Exato. Pro bem e pro mal. A gente tá falando de crítica aqui.
É, a gente vai no ponto fraco.
Exato. A gente sabe, né, aquele ponto que não é agradável, né? Que é desconfortável e tal. E se a gente sabe disso, a gente tem que proteger o outro, né? E isso é parceria. Até para fazer uma crítica, você não vai pegar nesse ponto, você vai, mais uma vez, embalar com carinho e respeito, né?
Sandra, acho que essa é a grande sabedoria, né? Porque você saber o ponto fraco do outro é uma arma, né? E você usar essa arma contra o outro, você está destruindo teu relacionamento,
exato,
né?
Exato.
Exatamente.
E eu acho que isso é uma coisa muito séria. Acho que muitos relacionamentos acabam por conta disso. Aí a outra palavra-chave da pesquisa é assim, perdoe. Algumas pessoas tendem a guardar mágoas e ressentimentos. E aí, na hora que algo dá errado, traz isso à tona em forma de crítica, né? Então, as críticas, aquilo que a gente estava falando, muitas vezes, quando a gente é criticado, é o problema do outro, é a mágoa do outro em cima de você. E aí vai ficando cada vez mais difícil resolver, né, a paz no relacionamento, né, o respeito.
Guardar,
né?
É o fim, né? Você ir jogando num baú e um dia aquilo explode, não dá. Então, assim, eu sei que mulher gosta de uma DR, né? E eu sou uma delas. Mas, assim...
Eu não.
Eu detesto você DR. Não? Mas é importante. Não. Eu detesto, mas é importante.
Nossa, eu detesto.
Ai, que bom, então, você aqui também não gosta, Kênia. Não, você gosta de DR, Vanessa?
Eu não, eu fujo de DR.
Ai, não, eu também não gosto, eu fujo, é. Eu sou daquela que joga pra debaixo do tapete.
Não, eu esqueço
alto,
também.
Eu
se a pessoa faz alguma coisa comigo, guardar é uma coisa que não cabe dentro da minha vida, assim. Às vezes tem pessoas que fazem alguma coisa, né, amigos, que... Sei lá, tem uma atitude que não é tão legal, eu comento com outro amigo, nossa, a pessoa fez isso, tal. Fiquei magoada naquele momento. Um mês depois já esqueci, já nem lembrei. Encontro a pessoa, tô ali, cumprimento e tal. Aí uma amiga minha falou assim, vem cá, você voltou a falar com não sei quem? Eu falei, mas em algum momento eu parei de falar. Ela falou, ué, a pessoa fez isso com você, você esqueceu? Eu falei, eu esqueci, mas tudo bem, já foi, já passou.
Não, que bom, não te atingiu?
Não me atingiu, eu esqueci. No relacionamento eu também sou assim. Eu não consigo nem guardar pra depois jogar na cara que eu esqueço. Porque a pessoa fez, ai meu Deus do céu.
Ah, não, eu sou canceriana, eu lembro de tudo que a pessoa fala, inclusive. Só que eu vou retomar isso lá na frente,
tá,
vai ter uma briga, sei lá. Aconteceu em 2015, aí agora 2022 eu vou falar, olha... Você lembra que naquela briga você falou tal coisa?
Nossa.
Eu sou essa pessoa.
Já eu resolvo logo. Eu já resolvo na hora. Eu não deixo passar nada. E às vezes,
nossa,
também...
Já pensou, gente? Sandra e Ernesto, dois jornalistas. Imagina. A discussão não acaba nunca, né?
Ai, mas olha, eu vou te dizer que é uma delícia. O nosso relacionamento
eu posso imaginar.
É a coisa mais gostosa, divertida e saudável, assim. Eu tenho muito orgulho do que a gente construiu, assim. É muito gostoso, muito bom, muito bom.
Eu acho, você falou divertida. Eu acho isso o mais importante do relacionamento. É você rir, se divertir. Isso, sim, é o que eu... Cara, é o que eu mais valorizo. Não só o que eu mais valorizo, né? Mas é uma das coisas que eu valorizo muito, assim, no meu relacionamento, assim. Porque ele me faz rir. Muitas vezes, a minha chatice de coisas, assim... Ai, mas olha aqui, sei lá, qualquer coisa que eu vá reclamar, fazer uma crítica, assim... ele leva no humor. E isso, ele me ganha o meu coração em todos os sentidos, entendeu? Ao invés de me rebater...
Olha que legal. Olha o grande ensinamento da Vanessa. Responder uma crítica com bom humor.
É, pois é.
Né?
É verdade.
É isso. Sabedoria, palmas, adorei.
É bem isso, adorei. Fazer piada em cima, né? Aliás, assim, ninguém é mais crítico do que nós mesmos com a gente,
sim,
não é? Então, assim,
autocrítica, né?
Não, autocrítica.
Eu sou muito, né? autocrítica. Agora, eu também adoro fazer piada comigo mesma, entendeu? Eu acho que é gostoso, assim, eu me perdoar, eu fazer um carinho para mim mesma, sabe? Assim, vira e mexe, eu falo, gente, aquilo que você fez, Sandra, ai, foi tão deselegante. E aí eu falo assim, sabe?
Adoro o deselegante.
É
adoro,
não se levar
amo.
A sério. Eu acho que a gente leva a vida de uma forma Sim. muito mais leve. Né?
É isso, gente.
É ser gentil, né, com nós mesmos. É. Acho que é isso.
Bem-humorada, né, com a gente. Vamos rir,
vamos
né?
Rir. Porque... E eu certo. Colocaria só um outro ingrediente, assim, eu acho que tem a diversão e tem a admiração. Né? É, que para mim também é fundamental essa coisa de você olhar o outro e falar assim, caramba, como essa pessoa é legal, né? E como essa pessoa me faz bem e tal, e como essa pessoa tem um trabalho incrível, como eu admiro profissionalmente. Enquanto houver isso, assim, admiração, diversão e tesão, não tem erro.
Tá, é a receita perfeita.
Não tem crítica que abale ninguém.
Verdade.
Ah, é. Bom, vamos aos dilemas das nossas ouvintes, gente.
Olá, meninas, tudo bem? Me chamo Estefânia, tenho 31 anos, sou enfermeira, moro na Alemanha. Já vão fazer 5 anos. E aí, desde que eu cheguei na Alemanha, eu sofro com uma questão de críticas, desde o meu idioma, seja do país de onde eu venho, e aí já mistura um pouco com xenofobia, mistura um pouco de racismo pelo tom da minha pele, mistura também por eu ser mulher. Devido a isso, com o passar do tempo, e também criticarem, duvidarem da minha capacidade intelectual dentro do meu ambiente de trabalho, eu me vi uma pessoa sempre na defensiva. Então, quando eu me vi numa situação onde eu sempre estava sendo atacada e tinha que me defender, estava sempre na defensiva, eu entendi que a minha fala era sempre muito também reativa em relação aos meus colegas. E eu já ia, inclusive, para o trabalho com algumas frases, como era em alemão, né? Claro, eu já ia com algumas frases prontas, para responder certas questões que eu passava lá, que eu já sabia que ia ouvir, porque era todo dia a mesma história, infelizmente. Então, meninas, o que eu gostaria de ouvir de vocês é como eu faço para poder separar um pouco dessa minha defesa, essa minha reação que eu tenho, que eu, infelizmente, eu acabei trazendo para a minha vida pessoal e não consegui separá-la da minha vida profissional. Então, hoje eu me tornei uma pessoa na defensiva devido a essas críticas que eu recebi o tempo inteiro, durante 5 anos, e eu tinha que me defender desses ataques quase que diariamente.
Uau!
Uau, hein?
É.
Nossa, que difícil. Bom, primeiro que se defender em alemão já é muito, hein?
Nossa, isso que eu tava pensando.
Nossa, eu tava pensando nisso.
Pô, caramba,
já tá por cima da carne seca. Agora, o que eu diria, assim, a gente dando conselho aqui, né? Terapia.
É pitaco, coletiva. Gente, é pitaco.
Mas, assim, eu tentaria buscar...
Acho que é porque todo mundo leva um pouco pra vida pessoal, né? O estado de defesa, de alerta, né? A gente fica na defensiva mesmo, acho que é natural, né?
Eu acho que é natural, mas tem que tomar muito cuidado para não virar amargura, sabe? Para não virar acidez, sabe? Claro, a gente acaba rebatendo, mas aí vira uma agressividade, né? E mesmo que você receba uma... Porque veja bem, uma coisa é crítica, outra coisa é agressão, né? Mas mesmo que você receba uma agressão, eu colocaria aquele espelho, sabe, assim, de falar assim, escuta, você está falando assim comigo, você falaria assim com você, você falaria assim com outra pessoa que é daqui, eu não sei, eu tentaria conversar um pouquinho, sabe, meio que fazer uma DR, eu sei que é difícil quando não é... alguém íntimo e tal, da família, ou...
Talvez fazer uma DR com a própria, com si mesma, né?
Assim, não...
Não quero ter medo de crítica, não vou ter medo de crítica e vou, né?
Não se deixar afetar tanto, sabe? Porque senão é...
É fácil falar, mas enfim, mas tenta, né?
É, não, é tentar.
É muito tenta, difícil, principalmente na situação dela, porque ela tá em outro país, é outra cultura. Às vezes o que pode ser muito agressivo, soar muito agressivo para ela, de repente não é para a pessoa que tá fazendo, né? Assim, muitas vezes quando eu viajo, assim, o jeito que as pessoas falam comigo, eu falo, nossa, cara mal educado, por que que ele me respondeu assim e tal? E aí eu percebo que é um hábito de falar, assim, diretamente algumas coisas. E pra gente soa muito mal educado, porque a gente é do afeto, a gente é do abraço, a gente é, né? A gente é do calor.
Tem razão.
Né?
Me chamou a atenção que ela falou do racismo, sim, né? Que ela tem que se defender muito. E aí eu pergunto pra Kênia. Kênia, você deve ter muita experiência disso, de ter que ficar na defensiva, levar pra sua vida pessoal, né? Por sofrer racismo.
Com certeza,
né?
Principalmente porque mulheres negras, quando elas sofrem essas críticas, geralmente são críticas que vão muito além, né? Então eu diria até para essa nossa ouvinte, para ignorar, porque muitas dessas críticas que talvez fizeram a ela durante toda a vida, e até por isso ela é mais enrijecida, talvez, para ela tentar trabalhar isso nela, porque de repente não é um problema dela, é um problema do outro, né? Que tá sendo racista, que tá sendo machista. Então para ela... Enfim, seguir em frente e tentar resolver da melhor forma, né? E como a Vanessa falou, morando fora, eu morei 2 anos fora também, e realmente, culturalmente, é muito diferente, né? Eu morei na Irlanda e eles também têm uma outra maneira de criticar, de uma forma que às vezes pode parecer mais ofensiva.
E quando eu fui para Düsseldorf, na Alemanha, e me espantou, porque teve um dia que eu fui andar sozinha, eu queria fazer umas compras, comprar umas roupas e tal, eu fui andar e eu entrava nas lojas e as pessoas me olhavam com uma cara assim de... Não vai ter dinheiro pra comprar, sabe? Uma mulher sozinha, sem um marido. E eu falei, gente... E eles me olhavam pra ver se a minha bolsa era de marca, que tipo de roupa que eu estava pra estar naquela loja. Eu achei aquilo tão agressivo, assim... Eu saí de lá, assim, apavorada. Aí eu comecei a reparar e, realmente, as mulheres lá, todas, os maridos estavam escolhendo a bolsa, sabe? E eles pagavam. E eu estava sozinha comprando uma coisa pra mim.
Meu Deus.
Então, eles estavam achando um absurdo e me julgando, assim...
Ou invejando muito.
Não,
né?
Não. Era um olhar de...
Alguém, alguma mulher ali olhou e falou, nossa, que você é. Tenho certeza. Mas
isso
confessou,
me espantou. Isso, né? Eu fiquei bem, realmente, assim, eu nunca senti isso em lugar nenhum do mundo, e eu senti em Düsseldorf, na Alemanha.
Mas eu acho que essa questão cultural realmente é muito presente, né? Nós brasileiros, a gente dá voltas para falar de alguma coisa. Lá fora, pô, as pessoas vão... É curto e grosso.
Direto e reto.
Eu acho super curioso. Por exemplo, as pessoas lá fora, elas falam de dinheiro numa facilidade que a gente aqui esconde, né? Quanto gasta, quanto ganha, quanto vale,
sim,
né? Dentro dos relacionamentos, as pessoas demoram anos para conversar honestamente sobre dinheiro. E eu morei em Nova York, né? E lá, assim, eles são muito... Todo mundo sabe quanto todo mundo ganha. Não é vergonha ganhar mais, ganhar menos. Não é você valer mais, você valer menos. É muito interessante mesmo. Bom, espero que a gente tenha ajudado a Stefânia. Agora vamos ouvir. Eu gosto muito dessa fala da Isabela Mello, da jornalista, nossa colega aí, Sandra e Kênia.
Olá, eu sou a Isabela Mello, eu sou jornalista. E algumas vezes eu me vi em situações onde eu recebia críticas pela minha postura ser um pouco mais incisiva, ser muito gracinha, sem muito floreio. E as pessoas falavam que eu era muito difícil, que eu tinha uma personalidade muito forte, que eu era grosseira. E eu via que outras pessoas, homens, quando eles eram incisivos nas reuniões, eles eram aceitos, né? E no meu caso era visto como uma grosseria, como uma impertinência. E eu fui reparando que isso era justamente vindo de outros homens, né? E até de mulheres também, que falavam que eu tinha que ser mais serena, que eu tinha que ser mais dócil. Então, isso foi uma coisa que eu passei por várias vezes, né? E aí eu fui percebendo que era uma crítica que eu levava para mim e ficava pensando, realmente, será que eu tenho que mudar meu jeito? Será que eu tenho que mudar a forma que eu falo, ser mais sorridente, ser mais dócil? E aí eu vi que não era comigo aquilo, que não era alguma coisa sobre a Isabela, e sim sobre o fato da Isabela ser uma mulher com uma postura mais firme, com uma postura que para os homens é vista como de um líder,
E para as mulheres é visto como uma grosseria, como uma bruxa.
Concordo.
Vivemos concordo. Isso, né, gente?
Muito.
Vivemos isso. A mulher se impõe muitas vezes numa reunião e fala, ai, que louca, histérica. O homem se impõe, nossa, todo mundo se cala. É, ainda vivemos essa cultura. É um longo caminho,
é um
né?
Longo
Mas eu fico
caminho.
Feliz quando ela fala que... Eu fico feliz quando ela fala. Eu percebi que isso era porque eu sou uma mulher, que eu tenho uma postura firme e eu acho que não sucumbi mesmo, né? Imagina, ele tem que ser mais dócil, né?
Isso é, mais uma vez, é esse mundo machista, desse patriarcado arraigado, estrutural, que parte do princípio que a mulher é aquele ser meigo, dócil, gentil, frágil, né?
Sim, nós somos tudo isso, mas também somos firmes e temos a nossa personalidade, impomos a nossa vontade e temos os nossos direitos.
Sim,
né?
Mas aí eu acrescentei ali no final, frágil, Rê, que eu acho que a imagem da mulher, a imagem que os homens talvez tenham da mulher, é que somos seres frágeis, e se tem alguma coisa que a gente não é frágil, né? Porque para suportar tudo isso, a gente tem que ser bem forte. Tudo bem, eu acho que muitas vezes, para se impor, muitas vezes muitas mulheres acham que precisam se igualar nesse tipo de tratamento com o homem, né? Como o homem trata de uma forma mais curta e grossa, mais direta e tal. E talvez não, e talvez você com seu jeito também meigo e dócil e tal consiga a mesma coisa, eu acredito que consiga, aliás, eu prefiro ser desse jeito também. Mas se você não
depende
é...
Depende da personalidade.
Se você não é, ok, entendeu? É o seu jeito de ser. E tem que ser respeitada por isso.
É
personalidade de cada um, né?
Não tem que sucumbir. Eu acho que agora, 2022, nós podemos ser quem a gente quiser ser ali na frente da tela. E é isso que ela falou, né? De ser mais séria, né? Eu também me identifiquei muito, porque eu sou essa mulher que também é mais séria. Gosto disso e também já fui criticada por outros homens, do tipo, você tem que sorrir mais. Não, eu não tenho que sorrir mais, né? Eu sou essa pessoa, eu sorrio na hora que eu quero. Então, que bom que a gente também pode falar sobre isso e ser nós mesmas, né? Que bom que a gente chegou nesse momento, porque eu sei que há 10 anos, há 15 anos atrás, isso não era possível. Talvez a gente tivesse que baixar a cabeça, mas hoje em dia a gente já não baixa mais.
Estamos vencendo isso. Ai, eu adorei. Eu acho que a gente deu bastante dicas aí para as nossas ouvintes. Acho que todo mundo se identificou em algum momento, né?
Muito. Em vários.
E aí, falando disso, momentos. Você vê, né? Eu acho que a gente, falando e ouvindo isso, próxima vez que a gente recebe uma crítica, a gente fala, calma, né? E o que eu mais gostei, eu adorei a história do humor, é isso.
É.
Não vamos perder o humor.
Sim.
Né?
Pra tudo, né? O humor salva.
O humor salva.
Concordo.
Levar a vida com mais bom humor. É isso. E sempre eu gosto de terminar falando. E as mulheres se criticarem menos, né, gente?
Vamos elogiar mais.
A gente tem que ser cada vez
né?
mais.
Umas às
isso.
outras.
Isso. Mulher não pode falar mal de mulher. Mulher tem que elogiar. A gente tem uma dívida histórica aí com a gente também, enquanto mulher,
Sim.
né?
Então eu aproveito e digo, meninas, vocês são todas lindas. Eu adorei.
Eu também amei,
eu também.
Gente, amei.
Nossa, eu amei essa troca, gente. Quem poderia imaginar, hein? Eu com essas três maravilhosas,
Nossa,
de verdade, muito
amei,
feliz.
Menina.
A gente só aprende, Kênia, a gente só aprende.
O Prazer, Renata, é um podcast feito por mulheres. Está disponível em g1.com.br/fantástico e também nos principais tocadores de podcast. Este episódio foi produzido por Duda Kunert, na edição Isadora Neumann e na direção Perla Rodrigues.